Quero compartilhar com vocês a palavra. Alegria poder estar voltando aqui para compartilhar a palavra com vocês. Mas antes de compartilhar a palavra, o texto vai ser em Filipenses. Então, se você quiser abrir a Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, capítulo 2, você já fica situado aí no texto onde nós vamos compartilhar. Mas antes de compartilharmos a palavra, eu queria fazer um apanhado geral de uma percepção que pode ser minha, uma percepção que pode ser apenas minha particular, mas eu acredito que talvez essa percepção que é minha, talvez possa ser também uma percepção sua e particular. Primeiro, um recorte da humanidade. Pensarmos na humanidade nas últimas décadas, nos últimos séculos, eu percebo nas últimas décadas, e lendo talvez livros de história, lendo relatos históricos nos últimos séculos, se percebe um encolhimento, um movimento de encolhimento da humanidade. Parece que o ser humano está cada vez mais se encolhendo para dentro de si. As pessoas se relacionam menos, compartilham a palavra menos, ou compartilham a vida menos. A gente percebe que o individualismo tem chegado a níveis extremos. Extremos. Veja, perdeu-se o significado de ser humano. Valores e tradições que norteavam, que davam direcionamento à sociedade no passado, esses valores estão indo embora. Cada vez mais tradições e valores estão sendo jogados no lixo. Parece que existe propositalmente um movimento para acabar com todo e qualquer tipo de tradição, como se tradição fosse a mesma coisa de tradicionalismo. É aquela ideia de você lavar a criança que está suja e, quando você vai jogar água suja, jogar junto com a criança. Saber separar as coisas. Não saber separar o que é que você precisa filtrar do passado e não mais repetir nesse presente, mas aquilo que você precisa trazer do passado, que é bom, e exercer no presente. Há muita tradição boa que norteava a vida da sociedade e que está sendo totalmente jogado de fora, jogado no lixo. A família, que sempre foi reconhecida como a célula-mãe da sociedade, e hoje a família é uma das principais causadoras de patologia social e emocional na sociedade. Quantas pessoas estão doentes por causa de questões na família? Por lutas com a família. A família, que sempre foi essa célula-mãe da sociedade, né? Sempre foi formadora na sociedade. Hoje ela tem sido talvez uma das principais formadoras patológicas, sociais e emocionais na vida de muitas pessoas. De muitas pessoas. A igreja, que sempre simbolizava um eixo moral para a sociedade, hoje, olhando a igreja como um todo, a igreja deixou de ser esse eixo moral. Muito pelo contrário, cada vez mais nós vemos igrejas sendo afundadas em escândalos. Cada vez mais escândalos imorais dentro da igreja. Você pode até dizer, ah, pastor, mas tem igrejas e igrejas, né? É verdade. Você pode hoje alugar um salão e colocar 20 cadeiras, uma caixa de som e um microfone, e chamar aquilo de igreja, de repente não é igreja. Mas a verdade também é que a igreja, nessas últimas décadas, tem se envolvido em muitos escândalos. Muitos escândalos. E tem perdido, deixado de ser esse eixo moral, ou esse reflexo moral e ético para a sociedade. Políticos e autoridades públicas perderam a confiança e o respeito ao longo dessas décadas ou ao longo dos séculos. Empresários cada vez mais gulosos se envolvendo em falcatruas, em esquemas de propinas, em licitações. Professores e educadores que perderam sua autoridade e ânimo na caminhada do ensino. Eu me lembro, há anos atrás, eu estagiei, eu era professor de física. física de segundo grau, de primeiro grau, cinemática. E eu me lembro que eu estagiei num colégio estadual chamado Jerônimo Gueiros, e aqui em Natal. E eu me lembro que, entusiasmado, imagina, estagiário, começando entusiasmado, e eu juntei os professores, vamos fazer uma feira de ciência. Eu me lembro como fosse hoje uma professora, ela disse que nada, professor, pelo amor de Deus, esses meninos não querem saber nada, não. A coisa é passar no final do ano esses meninos e pronto. Tu vai arrumar trabalho para tu, é? Uma senhorinha já esperando a aposentadoria, mas, sabe, eu nem julgo ela, porque de tanto desgastado no serviço, de lutar e de não ver nada mudar, e aquilo causou um desânimo no coração dela. E o que ela externou é apenas um reflexo do desânimo, de não conseguir mudar talvez alguma coisa. Mas era assim. É verdade que nessas últimas décadas, nem só encolhimento nós podemos ver, a ciência avançou muito, a tecnologia avançou muito, avançamos na saúde, avançamos no entretenimento, avançamos no lazer, muito avançamos. Drogas que prometem você dormir melhor, drogas que prometem você acordar melhor, avançamos em muitas áreas na ciência, muitas áreas na ciência. Mas o que me parece é que tudo isso só serve para alimentar uma sociedade cada vez mais mimada e cada vez mais despreparada de receber um não. Pessoas que não conseguem ser frustradas, não conseguem passar por uma frustração, que parece que o mundo caiu, que parece que a vida não tem mais sentido, porque simplesmente alguma coisa disse não para essa pessoa. Não, acabou, não dá, não vai. Não vai acontecer o que você quer. Pessoas que não conseguem se preparar para o não. Porque são pessoas que crescem em uma sociedade extremamente mimada. Extremamente mimada. Há quanto tempo a ciência não flerta com a possibilidade de encontrar algo que prometa vida eterna e que você não vai passar pela morte? Pelo menos a sociedade ocidental sonha com isso, de não passar pela morte. Vivemos em um tempo de muita pressa. Talvez três características da sociedade é muita pressa, muita competição e muito medo. Uma sociedade extremamente medrosa. Várias expectativas sociais, emocionais e profissionais são alimentadas, gerando inquietações e frustrações no meio da sociedade. A humanidade, ela exige de nós alto performance. E, insistentemente, é uma humanidade ansiosa. Não é que você não seja ansioso, porque nós temos algum grau de ansiedade. Isso é supernatural, até porque remete à perda do Éden. Depois que a humanidade saiu do Éden, essa tal de ansiedade é supernatural. Ansiamos por algo melhor, porque nós somos uma raça que veio do Éden, um local absolutamente em paz, onde havia uma harmonia fantástica na criação, e isso foi perdido. E por mais que passou-se anos e milênios da perda do Éden, ou milhares de anos da perda do Éden, isso ficou no subconsciente da raça humana, onde gerou algum tipo de ansiedade. Ansiamos sempre por alguma coisa melhor. Buscamos sempre na vida alguma coisa melhor. É o Éden perdido. Mas pessoas que desaprenderam a descansar, pessoas que desaprenderam a relevar na vida, tudo leva muito a sério, tudo leva extremamente a sério, não consegue mais relevar a vida. Pessoas que não conseguem mais se desligar, descansar. Sabe, descansar no não, descansar no que não deu certo. Descansou, eu tentei, não deu certo. Eu vou descansar, não vou me matar por causa disso. Pessoas que desaprenderam a se desligar disso. Vive no automático, 100%, 24 horas direto. Pessoas que têm insônia porque não conseguem desligar a mente para dormir. E depois de tudo isso, Nós, o que resta é um sentimento de vazio que teima dominar a raça humana em um mundo cada vez mais encolhido para dentro de si, cada vez mais enfadonho. Mas essa constatação, que é minha e que de repente pode ser sua, essa constatação ela não é escandalosa, tanto quanto um outro movimento de encolhimento que também se percebe ao longo da história. Essa, para mim, ainda é mais escandalosa. É um movimento de encolhimento da cristandade. Da cristandade. Essa, para mim, é mais escandalosa. Cada vez mais nós vemos cristãos sem sentido na vida, vivendo de forma entediada ou muito eufórica por alguma coisa, que isso torna sua identidade e não lembra em nada Cristo Jesus. Cada vez mais cristãos vivendo sem sentido na vida. Cristãos que têm o Espírito Santo de Deus, cristãos que têm a palavra reveladora de Deus, cristãos que se encontraram com Jesus, que experimentaram a conversão, mas cada vez mais cristãos que você fica, a pessoa está perdida na igreja, sem sentido na vida. Ora, Deus salvou, Deus deu uma missão, Deus deu um propósito de vida, Deus fala como vai terminar todas as coisas, mas tem cristãos sem sentido na vida, que não consegue perceber o propósito pelo qual Deus o chamou. Crentes que estabelecem relacionamentos abusivos com seus liderados, um autoritarismo com quem lidera, crentes ativistas engolidos por uma relação de alta performance que o leva cada vez mais a esgotamentos, crentes que chegam no final do ano esgotados, mortos, cansados, porque se envolveram num ativismo louco dentro das igrejas, se viram de domingo a domingo, de domingo a domingo, sem parar, só pensando em servir, se vindo de domingo a domingo, trabalhando e esgotados, porque não tiveram tempo para se relacionar com Jesus. Crentes que se relacionam mais com projetos e estruturas do que o próprio Cristo ou com o próprio irmão. Crentes ansiosos que desaprenderam a descansar e gera cansaço na vida do outro. Conhece assim gente assim? Crente assim? Que não sabe descansar mais. E por não saber descansar mais, gera cansaço na vida daquele que quer acompanhar ele. Porque desaprendeu a descansar no Senhor. Crentes que são engolidos pelas redes sociais, onde o nível de espiritualidade e amor está diretamente ligado à quantidade de visualizações e likes de suas postagens. Ela se sente amada o quanto recebe like. Ela só se sente aceita na igreja se a igreja dá o ok nas postagens dela. Mas se isso não acontece, ela não se sente amada. Se isso não acontece, ela se sente excluída. O perigo da fé cristã é que ela vem se tornando cada vez mais funcional do que pessoal. E por isso que o tema da mensagem de hoje é fé pessoal. Fé pessoal. Quando Jesus ele visitou Marta e Maria depois da ressurreição de Lázaro e entrou na casa de Marta e Maria, a Bíblia diz que Marta foi servir a Jesus e aqueles que estavam, e a Bíblia mostra esse texto meio que repreendendo Marta, não porque ela estava servindo e servindo com qualidade, isso não é o erro de Marta, mas é que na vida de um cristão precisa existir prioridades. E naquele momento e naquela situação, Marta estava errada porque não priorizou a relação com Jesus. Não priorizou o ensino com Jesus, o estar com Jesus. E muitos cristãos hoje, têm priorizado todas as coisas, todas as áreas da sua vida, menos a sua relação com Jesus Cristo. A fonte de toda alegria, eu sempre digo para os casais, quando vai casar, eu sempre olho para a esposa e para o marido e digo, olha, ela não é fonte de sua alegria. Você está casando com ela, mas não cobre dela aquilo que ela não é. Ela não é fonte da sua alegria. A fonte da sua alegria é Jesus Cristo. E a mesma coisa eu digo para a esposa, ele não é fonte da sua alegria. Não cobre aquilo que ele não é, porque ele não vai conseguir lidar, porque a fonte da sua alegria tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se não se estabelecer esse relacionamento entre casais, você vai começar a cobrar um ou de outro algo que um dia ele não vai conseguir lidar, porque um dia ele pode estar com a fonte seca, não quer papo com você, não quer conversa com você, está carrancudo, e você vai achar que acabou o amor, e é nada disso. Nada disso. Procura Jesus para ser feliz. Procura Cristo, se alimenta com Cristo para ser feliz. A igreja ela tem invertido o grande mandamento, que é, em vez de amar a Deus e ao seu próximo, a igreja, como vida cristã, como ideal de vida cristã, aprendemos a usar a Deus e a usar o nosso próximo como projeto de vida pessoal e meu sucesso. Em vez de amar a Deus e amar o próximo, muitas vezes nós estamos usando a Deus e usando o próximo. Totalmente o contrário do mandamento que Jesus deixou para a sua igreja e para os seus discípulos. Entendendo isso, vamos ler o texto lá em Filipenses 2, 5 a 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos e assim ele diz a essa igreja: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos esta manhã que ilumine nossas mentes para compreendermos a tua palavra e prepare o nosso coração como um campo para o Senhor semear a Tua palavra, Senhor. Que possamos sair daqui desafiados a viver a Tua palavra. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Paulo, ele escreve essa carta para a igreja de Filipos, uma igreja que lá no capítulo 1, do verso 4 ao 6, vamos lá para o capítulo 1, verso 4 ao 6. Olha só essa igreja. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao quê? Ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Era uma igreja cooperadora do Evangelho, que vivia o Evangelho, que enchia o coração de Paulo de alegria quando ele sabia da notícia dessa igreja. A igreja, aquela que Paulo tinha convicção que aquele que começou a boa obra há de completá-la. E Paulo estava preso, muito provavelmente Paulo estava preso aqui em Éfeso, ainda não é aquela prisão de Roma que leva Paulo à decapitação, mas agora Paulo está preso em Éfeso. E Paulo recebe a visita de Epafrodito, que era um membro dessa igreja. E Epafrodito vai visitar Paulo para encorajar Paulo e para levar uma oferta que essa igreja levantou no meio da igreja e levou essa oferta para o apóstolo Paulo, lá para Éfeso, para as manutenções básicas do apóstolo Paulo, que estava numa prisão, provavelmente uma prisão domiciliar que Paulo estava. E Paulo recebe então Epafrodito, Paulo recebe essa oferta, e Paulo não recebe apenas essa oferta de Epafrodito, Paulo também recebe de Epafrodito, Paulo recebe também informações sobre alguns problemas que essa igreja estava vivendo, e um dos grandes problemas que essa igreja estava vivendo, ou estava cercando essa igreja, era divisão, era contendas, parecia que a própria carta vai dizer mais na frente que duas irmãs, provavelmente líderes dessa igreja, estavam em contendas. contendas, a igreja estava meio que dividida, e Paulo recebe essas informações, e é em cima dessa mensagem de Epafrodito, ou dessa carta que Epafrodito leva para Paulo, que Paulo escreve a carta aos Filipenses. Então a carta aos Filipenses vai estar repleta de agradecimento, porque é uma igreja que coopera, mas essa carta aos Filipenses também vai estar repleta de as sugestões para resolver esses problemas. E Paulo, então, é aquele que escreve 13 cartas do Novo Testamento. Paulo é aquele que muitos cristãos, quando estão lendo as Escrituras, estudando as Escrituras, se deparam muito com ele no Novo Testamento, porque são 13 cartas. Paulo é aquele que sistematiza a teologia cristã, pegando todos os conceitos, todo o Antigo Testamento, que Paulo era doutor, era um fariseu, estudou muito o Antigo Testamento, e Paulo pega todo o Antigo Testamento e agora começa a contextualizar o Antigo Testamento a partir de Jesus Cristo como centro de todas as coisas. Paulo é aquele que sistematiza toda a teologia. Paulo é aquele que lutou contra falsos ensinos no início da igreja. Paulo é aquele que encorajou todo o tempo os irmãos a não abandonar a fé numa época que era fácil abandonar a fé, porque valia a cabeça, porque valia a morte seguir a Cristo. Paulo plantou diversas igrejas do Novo Testamento foram plantadas pelo apóstolo Paulo. Paulo formou líderes e em tudo isso, Paulo nos encheu de ensinos nessas 13 cartas que ele escreveu para as igrejas. Escreveu muito mais do que 13 cartas, mas essas 13 cartas Deus quis, então, a colocar no Novo Testamento e dar para a igreja e para os irmãos. Ficamos impactados com os ensinos de Paulo, ficamos impactados com os projetos de Paulo, ficamos impactados com o estilo de vida de Paulo. E talvez uma pergunta que gera no nosso coração é: de onde vem tanta profundidade cristã? Como é que esse homem consegue viver tudo isso? De onde que vem tudo isso? E a resposta é: vem de uma fé pessoal. Vem de uma fé em Jesus Cristo. Vem de uma fé que não é uma fé institucionalizada. Não que as instituições cristãs sejam ruins, mas essencialmente a fé de Paulo não é institucionalizada. Vem de uma fé que não é pragmática, sabe? Não se alimenta com o que está fora. A fé desse homem é uma fé pessoal, é uma fé que apresenta um caminho chamado Jesus Cristo. É uma fé que decide caminhar com Jesus, insiste em se relacionar com Jesus. É uma fé que entende que cristianismo não é dogma, cristianismo não são regras morais, cristianismo é relacionamento real com uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso é fé que muda, que transforma, que alimenta, que nos encoraja. E aí, nessa fé, nesse caminho, esse texto que nós acabamos de ler, Paulo está apresentando aos filipenses a solução dos problemas, que é a identidade. Parece que essa igreja cooperadora do Evangelho, por algum momento, por alguma coisa, tem perdido a identidade, e a identidade de toda a igreja está ligada a Jesus Cristo. Não as suas regras, não as suas estruturas, não o que ela pode fazer, mas o que ela é, e o que ela é pertencente a Jesus. É Jesus de Nazaré que diz quem eu sou, é Jesus de Nazaré que reflete a vida em mim, por meio do Espírito Santo. E a minha relação com Jesus de Nazaré é o que vai dizer muito do como eu sou cristão, de como eu tenho caminhado, com quem eu tenho caminhado, quem tem me alimentado, quem tem me desenvolvido na minha caminhada. E esse texto que nós acabamos de ler, muito mais do que um texto de teologia ou de construção teológica, é um texto da vida pessoal de Paulo. Ele sabe quem Jesus é e ele está ligado em Jesus. Ele conhece quem Jesus é e ele está aprendendo com esse Jesus que ele acaba de descrever aqui nesse texto. Então, há três pontos que eu queria falar com vocês sobre esse caminho. Primeiro, o caminho. Veja, existe uma expressão de Paulo, e aqui o texto começa dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: olha para Cristo e caminhe com Ele. Não tem segredo ser cristão. É um caminho com Jesus. É caminhar com Jesus de Nazaré. É estar olhando para Jesus de Nazaré. É perceber Jesus todos os dias na sua vida. Como é que eu sei quem é Jesus? Eu preciso ler os evangelhos. Porque nos evangelhos eu tenho a obra e a vida de Jesus Cristo. Eu preciso reler os ensinos de Jesus. Eu preciso me conectar, como o Camilo colocou, o evangelho não foi só apenas um instrumento de Deus para me salvar no passado, mas é um instrumento de Deus para me formar no presente. Preciso me conectar com Jesus em oração. Orar com Ele, abrir meu coração a Ele. Falar das minhas expectativas, das minhas frustrações, das minhas lutas, dos meus sonhos que caíram, dos meus sonhos que ainda estão aí levantados em esperança, mas eu preciso falar com Ele, Ele é um ser pessoal. Ele me escuta, a Bíblia diz que Ele é um intercessor. É aquele que nos intercede entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Lá em Timóteo diz isso. Preciso falar com Cristo, abrir meu coração a Jesus, caminhar com Ele. Existe uma expressão de Paulo que eu sempre tive muita dificuldade com ela. Veja, eu não tenho dificuldade de entender a expressão, mas eu tenho dificuldade de conceber essa expressão na minha vida. Ela é uma expressão muito fácil de entender, o problema é eu conceber ela a partir de mim. A Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 11:1, seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Meu Deus do céu. E aí, como eu tenho dificuldade de conceber essa expressão na minha vida, a minha saída foi, bom, essa frase é para Paulo, não é para mim. Então, eu sempre ensinei para as pessoas, para dizer assim, ó, isso aqui é Paulo, meu amigo, isso aqui é outro padrão. Aqui não sou eu, não. Eu não tenho condições de dizer isso, não. Só Paulo tem. Paulo teve ousadia aqui, né? Seja meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Essa minha questão também foi uma questão de um dos alunos do Dr. James Houston, né, que ele é fundador do Regent College, lá em Vancouver, no Canadá. E um dos alunos dele teve também essa questão com essa afirmação de Paulo. E ele questionava o James Houston, dizendo justamente isso, olha, será que Paulo não foi meio arrogante? Será que Paulo não foi pretencioso? Ou então isso aqui é só para Paulo, não é para mim? Porque, veja, não tem como. As pessoas vão olhar para mim e vão ver que eu não sou Cristo, né? E ele falou, e ele se explicou, e ele justificou. E no final de toda a justificação, o James Houston escutou ele. E no final, o James Houston respondeu com uma pergunta. A resposta do James Houston foi uma pergunta. Se você não imita Cristo, quem você está imitando? E ele disse que... O aluno disse que a ficha caiu. Se você não está imitando Cristo, meu irmão, quem é que você está imitando? Porque é certo, você está imitando alguém. Você está se refletindo na vida de alguém. Você está querendo imitar alguém. E se não é Cristo, quem é que você está imitando? A questão aqui não era que Paulo é arrogante, a questão aqui não tem a ver com santidade diferenciada de Paulo. Paulo não está expressando uma santidade diferenciada. Paulo, ele era humano. Paulo, ele tinha lutas tanto por dentro como por fora, como a própria carta aos Filipenses vai dizer. Paulo se considerava o pior pecador. Depois, Paulo vai se considerar o maior pecador de todos os pecadores. Não, a questão aqui não era de santidade, não era que Paulo estava dizendo isso. A questão aqui é que Paulo, ele está indicando um caminho de vida. Talvez a chave para entender essa expressão, essa frase de Paulo, é a última parte da frase. Como também eu sou de Cristo. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Caminhe comigo, porque no meu caminho tem Jesus Cristo. Entra no caminho comigo, porque no caminho que eu caminho, você vai conhecer Jesus Cristo, porque no caminho que eu caminho tem Jesus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está querendo explicar. Paulo não está dizendo que alcançou a perfeição em Cristo. Paulo não está dizendo que olhe para ele e não olhe para Cristo. Paulo não está dizendo que faça o que ele faz e não faça o que Cristo ensina. Não. Paulo está dizendo que existe um caminho que ele decidiu trilhar, chamado Jesus Cristo. É no processo de um relacionamento pessoal com Cristo, onde desenvolvo minha fé. Cristianismo não é dogmas ou regras, mas cristianismo é um envolvimento pessoal com o próprio Jesus de Nazaré. Eu sou cristão porque eu sei que Jesus vive, e eu sou cristão porque eu me relaciono com esse Jesus que está vivo. Não é o fato de eu ir para culto, não é o fato de eu carregar uma Bíblia debaixo do braço, não é o fato da minha roupa, não é o fato da minha pele, não é o fato de nada que me diz que eu sou cristão. O que me diz que eu sou cristão é o quanto eu me relaciono com Jesus de Nazaré. Com Jesus Cristo. Porque ele vive. E por ele estar vivo, eu falo com ele. E apesar de não ver visivelmente, porque ele está num outro plano, num lugar chamado céu, a Bíblia diz que neste outro plano, neste outro lugar, ele escuta a todos e vê a todos. E eu falo com ele. E eu converso com ele. E apesar de não ver, todas as vezes que eu sento para conversar com Jesus, eu saio com o meu coração em paz. Eu descarrego pesos que eu estava carregando, que não deveria carregar. E a minha experiência de relação com Jesus é que eu saio em paz todas as vezes que eu converso, sento para conversar com Ele sobre a minha vida. Eu tenho paz nisso. E há algo muito importante a perceber aqui nesse texto, nesse caminho. Por muito tempo eu usava a Bíblia, algumas vezes, de forma conveniente. E isso você vai perceber à medida que você vai se auto-examinando com a Bíblia e auto-se examinando, e você vai perceber algumas conveniências que você meio que se encaixa para você. Então, quando as pessoas diziam assim, eu usava essa expressão, seja meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo, eu dizia, olha, olhe para Cristo, não olhe para mim. Olha, é Cristo que vocês têm que olhar. Eu sou pecador e sou mesmo, gente. Eu sou falho e sou mesmo. Só que eu usava toda essa verdade bíblica e toda essa verdade da minha vida, eu usava de forma convenientemente no meu início de caminhada cristã, porque, na verdade, eu não queria me responsabilizar, eu não queria me comprometer com um caminho chamado Jesus Cristo. E para mim era muito fácil dizer para as pessoas, olhe para Cristo e não olhe para mim. Certamente, biblicamente é certo dizer que apenas a salvação é por meio de Jesus. É Ele que vai lhe salvar, é Ele que vai lhe tirar o peso, é Ele que lhe perdoa. Mas eu posso dizer como cristão, caminhe comigo, porque caminhando comigo, você conhece Jesus Cristo. Porque quem está comigo no caminho é Jesus. Porque o caminho que eu caminho tem uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então hoje eu entendi a responsabilidade, talvez, ou o protagonismo do cristão. Aonde é que está o meu protagonismo? Em caminhar com Jesus. Em caminhar com Jesus. O chamado de Jesus, ele é um chamado de arrependimento e fé. É um chamado para deixarmos o nosso jeito de viver, para viver do jeito que Deus planejou desde o início. Esse é o chamado do cristianismo. Quando Jesus me chamou para ser discípulo dele, Jesus me disse, Arthur, você agora vai abandonar esse seu caminho e vai entrar em um outro caminho de arrependimento e de fé. E cada vez mais que você se aprofunda no caminho, você vai descobrir pecados no seu coração que você vai precisar se arrepender. Mas não se preocupe, não tema. Eu estou com você todos os dias da sua vida. Eu nunca mais vou lhe abandonar. Você nunca mais vai estar sem mim na sua vida. Esse é cristianismo. cristianismo que me dá fé, porque Jesus está comigo, mas um cristianismo que me leva a arrependimentos, a confissão de pecados, a arrependimentos na vida, a mudança, porque eu mudei de caminho. Eu já não mais caminho no meu caminho, eu caminho no caminho de Cristo Jesus. Com quem você está caminhando, meu irmão? Quem tem indicado o norte na sua vida? Que caminho vocês estão caminhando? Quem é que tem caminhado com você? Quem é que tem te alimentado o coração? Uma vez que entendemos que Jesus é o caminho e que a proposta cristã se dá através de um caminho com Jesus Cristo, Paulo, ele também fala das características desse caminho. Primeiro, esse caminho é um caminho humano, mas não humano como nós compreendemos como raça humana hoje, mas é um caminho verdadeiramente humano do jeito que Deus quer e projetou para a raça humana. É por isso que Paulo, a partir do verso 6, ele vai dizer, olha, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao quê? Aos homens. Logicamente que Paulo vai ter o cuidado de dizer, não iguais aos homens caídos, mas semelhante a algo maior, um ser humano maior, um ser humano melhor, um ser humano que está sob um projeto de Deus, totalmente submisso e obediente a Deus. A encarnação de Jesus vem restaurar aquilo que se perdeu no Éden. A raça humana, para cuidar da criação. Jesus restaura essa representatividade na Terra, a partir da encarnação dele. Calvino, seguindo um dos grandes pais da igreja, Agostinho, admite que conhecimento humano e conhecimento de Deus caminham juntos. Não se pode alcançar um sem ter o outro. Calvino diz assim, conhecer a Deus implica em nos conhecer e não há possibilidade de nos conhecer sem conhecer a Deus. Se eu quero conhecer, se eu quero me conhecer, eu preciso conhecer a Deus, porque Ele me criou. Só que o Deus que se revela nas Escrituras é Jesus Cristo. Jesus, então, se revela nas Escrituras, e Ele se revela de forma encarnada, de forma humana. Esse é o grande escândalo que Jesus traz para a Terra. Tanto para judeus como para gregos naquela época, para os romanos, o grande escândalo é que o Deus Criador agora se revela de uma forma mais iminente, mais próxima e mais pessoal, e ele escolhe a forma humana para se revelar-se. Humana para se revelar-se. Como a igreja cooperadora do Evangelho pode estar envolvida em divisões, em brigas e inveja, como foi a igreja de Filipenses, se esquecendo da identidade. O primeiro Adão fracassou, mas agora o segundo Adão, Jesus, triunfou vitorioso e se torna um modelo humano para todos que decidem ser humano de verdade. Em Gênesis 3, temos a narrativa da queda. Adão e Eva foram criados essencialmente para adorarem a Deus. Mas quando caem, deixam de adorar ao Senhor. A vida de Adão e Eva já não é mais uma vida de adoração ao Senhor. Tentados a ser como Deus, deixaram suas identidades de criatura e de adorador para passar a ser criadores, entre aspas, ou querer ser igual a Deus, sobre a sua própria vida. A autonomia que foi tentada por Satanás sobre a vida de Adão e Eva, chegou finalmente para Adão e Eva, quando eles decidiram desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, e a ter a autonomia da vida, também chegou com ela a morte. Também chegou com ela a desunião com o Criador. Também chegou com ela a alienação da vida. E a partir dali, o homem cada vez mais vive e constrói em torno de si mesmo a sua vida. A partir dali, a humanidade ela passa a um processo de encolhimento para dentro de si. Para dentro de si. A humanidade ela perdeu sua autoimagem, imagem e semelhança de Deus. Foi preciso que esse Deus Filho se encarna e revela à humanidade caída o verdadeiro projeto de ser humano do Criador, que é Deus. E, sem dúvida nenhuma, Jesus é Deus. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer isso de forma muito clara, lá em Colossenses 1,15, lá em Hebreus 1, do verso 1 ao 3, em outros textos também. O próprio Jesus ele é Deus plenamente, porém aqui, em Filipenses 2, verso 6, Paulo ele usa um termo estranho, talvez nas suas Bíblias, na minha, que é a tradução NVI, não tem esse termo, mas talvez em algumas Bíblias dos irmãos tenham esse termo, a usurpação. E aqui Paulo usa esse termo usurpação, que significa não considerar, Jesus ele não considerou egoisticamente se apegar à natureza de Deus, ao ponto de não querer compartilhar a sua presença. O que Paulo está falando por usurpação aqui, ou algo que não devia apegar-se, o que Paulo está explicando é que Jesus, sendo Deus, ele não se apegou egoisticamente à sua natureza de Deus, mas ele decidiu compartilhar o amor de Deus, o cuidado de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, com todos aqueles na qual ele se encontrava no caminho. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. O que Paulo está dizendo aos filipenses é, olha um pouco para a humanidade de Jesus. Vocês, filipenses, têm o Espírito Santo de Deus. Vocês já começaram um processo de crescimento na humanidade. Antes de Cristo na vida de vocês, vocês eram desumanos. Mas agora, Cristo na vida de vocês, vocês iniciaram um processo de transformação para se tornarem humanos, e não qualquer humanos, humanos como Cristo. Olha um pouco para a humanidade de Cristo. Aprenda um pouco com a humanidade de Cristo. Meus irmãos, todos os dias nós somos tentados a viver egoisticamente. Todos os dias nós somos tentados a dar vazão ao egoísmo em nossas vidas. Todos os dias. O chamado para uma fé pessoal e caminhar com Jesus é compartilhar a vida. Talvez um dos maiores desafios da vida cristã signifique compartilhar a sua vida. Compartilhar a sua vida com Deus. Compartilhar a sua vida com Cristo. Compartilhar a sua vida com o seu próximo. Compartilhar a sua vida com o outro. Talvez nada mais nos identifique de forma tão profunda com Jesus do que compartilhar. Do que compartilhar o amor de Deus. Mas todos os dias nós somos tentados a não compartilhar esse amor de Deus. Todos os dias a minha carne e a minha natureza pecadora está dizendo para mim que não vale a pena compartilhar. Mas o Cristo que eu caminho, no caminho dele, está dizendo, vença isso, porque vale a pena. Porque você só está comigo aqui no caminho, porque eu decidi compartilhar minha vida com você. Minha vida com você. Somos egoístas, muitas vezes nós não queremos compartilhar nossas dores, por isso nos calamos. Somos egoístas a não compartilhar a criação com os nossos filhos. Muitos pais não querem mais ensinar seus filhos. Muitos pais se envolvem tanto no trabalho, tanto em afazeres, que preferem dar uma boa vida a seus filhos do que compartilhar a vida com seus filhos. Somos egoístas a não compartilhar os nossos bens. Há um teólogo, que eu me esqueço agora o nome dele, que ele vai dizer que se um cristão tem um bem que não dá para o outro usar, é um bem roubado. Porque todos os bens no reino de Deus pertencem a todos os filhos de Deus. Somos egoístas a não perceber a dor do outro ou a sua luta, seja ela social, econômica, política ou espiritual. Muitas vezes nós fazemos desdém ou somos insensíveis ou não queremos nos envolver. Porque não é a minha luta, é a luta dele. Essa coisa de luta aí, eu não entro. E nos tornamos egoístas. Porque a dor do outro pode ser também a minha dor. Porque a luta do outro pode ser também a minha luta. Inventamos crendices como a ideia do olho gordo para, no fundo, no fundo, não compartilhar alegria com o outro. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Ah, eu fiz um concurso. Cala a boca. Não diga a ninguém. Porque possa ser que alguém escute e aí, ó, olho grande, você já não vai passar mais esse concurso. Já ouviu isso? Crendice. No fundo, no fundo, é egoísmo. Para não compartilhar as alegrias. Para não compartilhar a vida com o outro. O projeto de Deus em criar a humanidade tem a ver com compartilhar, irmãos. Desde o dia que Deus criou todas as coisas, a Bíblia está mostrando, desde Gênesis 1, a Bíblia está mostrando esse tema, compartilhar, abençoar, compartilhar. Ao nos criar, Deus compartilhou a sua vida conosco. O amor que nós conseguimos amar, só amamos porque o Criador, aquele que nos criou, é um Deus de amor. Não amamos como Deus, é verdade, mas amamos. A fé, acreditar, é uma característica do Criador. Fé, santidade, justiça. Por que um ser humano consegue fazer justiça? Porque aquele que criou é justo. Lógico, nós não fazemos justiça como Deus. Muitas vezes erramos nas nossas decisões de justiça. Mas nós conseguimos fazer justiça porque aquele que nos criou é justo. Fomos criados a partir de uma comunidade chamada Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Desde o início, antes de tudo existir, já existia comunidade, já existia compartilhamento de vida entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo. Talvez algo que mais identifica a natureza caída de pecado é uma vida egoísta. John Stott, um grande teólogo e escritor cristão. Alguns dizem que depois da Bíblia, os livros cristãos mais vendidos no mundo é de John Stott. John Stott, ele vai dizer que a essência ou a raiz de todo o pecado da raça humana se chama egoísmo. Por sermos egoístas, produzimos todo tipo de pecado que você possa imaginar na sociedade humana. Depois da queda. Amar a Deus e ao próximo tem sido um mandamento de resgate para todo homem que se torna um em Cristo Jesus. Não é à toa que Jesus deixou esse mandamento para nós. Amar a Deus e amar o próximo. Não prego o evangelho a ninguém se você não quer se conectar com essa vida. Porque essa atitude vai gerar misticismo ou revolta. Nunca cristianismo. Prega o evangelho para quem você quer amar, se relacionar. Mas se você não quer, meu amigo, se você quer viver uma vida egoísta, para um pouco de falar do evangelho e vai tratar a sua vida. Porque uma pessoa que é evangelizada por uma pessoa egoísta, que não está nem aí para a vida dela, para as lutas, para as dificuldades dela, o máximo que vai conseguir é plantar misticismo no coração dessa pessoa ou revolta. Porque aos poucos essa pessoa vai dizer que do discurso para a vida prática há um abismo enorme. E essa pessoa vai se revoltar contra esse cristianismo, que não é um cristianismo compartilhado, relacional, que é produzido através de uma fé pessoal. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, se esvaziou-se e compartilhou agora da natureza humana. É esse o Deus que servimos, é esse o escândalo para judeus e para gregos. O Deus que nós servimos compartilhou a sua vida ao ponto de tomar a forma humana e tomou a forma humana para sempre. Você já imaginou isso? Jesus na glória E ele decide de forma voluntária entre o Pai e o Espírito Santo e diz: olha, eu vou me sacrificar, eu vou tomar a forma humana. E ele sabia que nunca mais ele voltaria a ser como era antes na glória. Porque agora, a partir do momento que ele encarnou, ele para todo sempre tem um corpo humano. Um corpo humano. Sabe por que ele fez isso? Por amor. Por amor. Porque ele ama a criação do Pai. Por amor. Um caminho que tem a característica de ser humano, de olharmos para Jesus, e nesse esvaziamento de Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele apresenta um modelo humano e uma forma humana de vida, de compartilhar a vida, de um Deus que compartilha a vida, mas que também tem uma terceira, uma outra característica, que é uma vida de servo. O texto diz: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, um caminho para servir. A concepção judaica de Deus era de poder. O Deus dos judeus era poderoso. Não dava para imaginar um Deus servo. Não dava para imaginar um Deus sendo encontrado de forma humana, de se humilhar ao ser humano. A concepção de divindade dos gregos era de deuses que brincavam com a humanidade. Eram servidos pela humanidade e as usavam como bem entendesse. Não dava para imaginar numa mente grega e numa mente romana, que tomou pela mente grega, um Deus servo. Em todos os lados de concepção cultural daquela época, a ideia de um Deus que vem servir era inconcebível. O Deus que Jesus apresenta é um Deus humilde, que se movimenta em serviço à sua criação, tão perdida e maltratada. É lindo ver a estrada de humildade descrita por Paulo aqui. Primeiro, esvaziou-se colocando de lado o uso independente dos seus atributos. Segundo, Paulo vai dizer, tornou-se humano permanentemente em um corpo físico sem pecado. Terceiro, Paulo vai dizer, usou este corpo para ser servo. Não usou para ser glorificado, não usou para ser tido como um rei, até quiseram colocar como rei. Ele não usou para isso. E quarto, levou este corpo à cruz e morreu voluntariamente. O processo de humilhação que Paulo está colocando, o quadro de humilhação que Paulo está colocando para os filipenses. É interessante a palavra forma aqui, né? Quando Paulo vai dizer, encontrada em forma humana. Essa palavra forma aqui, ela se repete mais de uma vez nesse texto, e ela significa a ideia de uma mudança interior para o exterior. Ou seja, não é a questão de apenas Deus estar em carne, não é a questão de apenas Jesus ser Deus num corpo. O que Paulo está dizendo é que o coração de Jesus é Deus. É que internamente nesse corpo há um pensamento e há um Deus que age. Em amor, em compaixão, em servir. Já passou pela sua cabeça isso? O Deus que disse haja luz, e se fez luz entre as trevas, o Deus que criou o ser humano, o Deus que fez o homem do pó, o Deus que criou os animais, o Deus criador, o Deus agente da criação, o Verbo eterno lá de João, ele vem para servir e não ser servido. Já imaginou? O que Paulo está falando para os filipenses é: parem de brigar, gente. Porque o Deus que vocês servem, o Deus que vocês adoram, ele é servo de todos. Para de querer as luzes, para de querer aparecer, para de querer, porque se vocês não querem ser servos, vocês não estão andando com Jesus. Se vocês não querem ser servos, o caminho de Cristo não é para você. Porque o caminho com Jesus é de servo. Por quê? Porque o Jesus que nós adoramos é servo. Servo. Jesus não estava interpretando algo para nos ensinar. Era Ele mesmo, Ele é assim, Jesus é servo. É da natureza dEle querer servir, amar, está servindo. Não é uma interpretação, não é um ensino para dizer, ah, eu vou dar um aqui de servo para eles aprenderem a ser humanos mais servos. Não, é Ele, é a natureza dEle. Ele está dizendo, olha, antes da queda, vocês eram assim. Antes da queda, o coração de vocês desejava assim. Era esse estilo de vida, compartilhando e servindo a todos. Jesus era um escândalo em todos os sentidos. Jesus estava revelando a verdadeira forma de Deus. Ele é amor e por amor Ele serve. Entenda, muita coisa da humanidade, desde a queda de Adão, a se perdeu. E Jesus, Ele encarna e então ele se mostra nesse modelo humano, esse ideal humano, esse modelo real humano, que é o Deus que serve. Quando lemos os evangelhos, percebemos que não são as pessoas que servem a Jesus, mas é Jesus que busca as pessoas para servir. Jesus servia todo tipo de pessoas, pecadores, meretrizes, coletores de impostos, enfermos, aflitos. Jesus servia todos, meu irmão. Não tinha listazinha de preferência para servir, Jesus servia a todos. Jesus não cobrava reconhecimento. Certa vez Jesus curou 10 leprosos, a Bíblia diz que um voltou para agradecer, e nem por isso Jesus tirou a cura dos 9 que não agradeceram. Ele estava aqui para servir, para mostrar que, olha, o Deus que vocês adoram, Ele é poderoso, mas Ele não é poderoso para passar por cima das pessoas, não. Ele é poderoso para servir. Ele é poderoso para servir. E se vocês querem seguir esse Deus poderoso de serviço, comecem a servir como Ele serve. Que é servindo ao outro que você encontra o poder de Deus na sua vida. Que é servindo e compartilhando sua vida ao outro que você encontra a presença de Deus mais enfática e poderosa na sua vida. Em nossa cultura, nós pagamos o tempo todo para ser servido. Talvez a própria cultura na qual nós vivemos é difícil de ver essa realidade. É difícil de viver essa realidade. Há duas coisas aqui quando Paulo ele fala da cruz. Em primeiro lugar, Jesus serviu a Deus, Jesus serviu aos homens, e Jesus foi até a cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele morreu na cruz do Calvário. Quando nós servimos a Jesus e caminhamos com Jesus, a cruz, em primeiro lugar, a cruz é um lugar de libertação. Você é livre para servir, meu irmão. Nada lhe impede você compartilhar a sua vida. Nada mais agora lhe impede de você servir o outro. Nada lhe impede. Antes, nós éramos escravos do pecado. Mínima chance ou nenhuma chance de servir. Mas agora que Jesus é Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele nos libertou do pecado e nos livrou para vivermos uma humanidade de serviço. E, em segundo lugar, não há serviço genuinamente cristão que não tenha o que sacrificar. Em outras palavras, para servir você precisa renunciar a algo. Não dá para servir e não renunciar a nada. Em outras palavras, para servir é preciso sacrifício. Ninguém vai servir as pessoas de mão cheia. Porque quando alguém estender a mão para pedir ajuda, você vai ter que jogar algo fora para dar a mão. Você quer servir como Jesus serviu? Lembre-se da cruz. Lembre-se de sacrifício. Servir significa se sacrificar. Servir significa abrir mão de alguma coisa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e foi obediente até a morte e morte de cruz. E todo aquele que está no caminho de Cristo e que quer ser obediente até a morte e morte de cruz, precisa sacrificar algo para servir. Às vezes é o tempo. Quantas vezes você acumulou tempo para você mesmo e não mais compartilha tempo com a sua família. Não mais compartilha tempo com seus amigos. Talvez você vai ter que sacrificar tempo. Às vezes é dinheiro. Por causa do dinheiro, ou de estabelecer um padrão de vida, você trabalha, mas você trabalha tanto que você não tem mais tempo para as pessoas. Você não tem mais tempo para a sua vida. Às vezes é arrogância. Talvez por ter um espírito de arrogância, você começa a escolher as pessoas com quem você quer se relacionar e compartilhar a vida, e outras que você talvez jamais compartilharia a sua vida. Você vai precisar sacrificar a arrogância. Eu não sei o que você vai precisar sacrificar, mas eu sei que no caminho de servir, no caminho de servo de Jesus, tem cruz, tem sacrifício. E no movimento de servir e compartilhar minha vida, tem que ter sacrifício. Eu tenho que abrir mão de alguma coisa para abençoar outra pessoa. Não posso acumular todas as coisas. Eu quero concluir dizendo o seguinte. A igreja de Filipos era uma igreja cooperadora do Evangelho. Mas havia ali uma estranha presença que teimava em querer dividir aquela igreja. Em querer destruir aquela igreja. Havia uma estranha presença que teimava em querer roubar a identidade dos filipenses. A identidade dos filipenses era Cristo. Mas talvez a arrogância, talvez o poder, talvez alguma disputa, algum ativismo quis roubar a identidade de Cristo. E aquela igreja agora precisava voltar a ter uma fé pessoal em Jesus, o Deus que se esvaziou e se fez homem, o Deus que obedeceu e tomou forma humana e se tornou servo como homem, o Deus que foi à cruz e que se sacrificou por nós. Precisava restaurar essa identidade. E restaurar essa identidade precisava ativar sua fé pessoal em Jesus, não em projetos, não mas é em Jesus. Uma igreja cresce o quanto ela se liga a Jesus Cristo. Lembrar aos filipenses onde está a sua identidade. Foi o que Paulo escreveu. Paulo fez inúmeras viagens missiológicas. 3 viagens, a Bíblia fala disso. Paulo pregou inúmeras vezes o Evangelho e viu muitos renderem o coração a Cristo. Paulo plantou, como eu disse, inúmeras igrejas e formou inúmeros líderes. Combateu falsos profetas, falsos ensinos. Estabeleceu uma teologia do Antigo Testamento conectada em Jesus Cristo, contextualizando a partir de Jesus. Hoje é a nossa teologia, a teologia da igreja. 13 cartas Paulo escreveu. Paulo deixou, depois de Cristo, certamente um grande legado, e sem dúvida nenhuma nós temos uma grande dívida com a vida deste homem, de como ele viveu, de como ele se entregou no Evangelho, e como ele se entregou e viveu no caminho com Jesus Cristo. Ao olharmos para Paulo, vemos Cristo sendo formado em sua vida. Como é que alguém consegue viver assim? O texto que nós lemos, ele termina assim. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de Paulo se encontrar com Jesus, Paulo era um arrogante e egoísta fariseu. Mas depois que ele se encontrou, ele rendeu-se a Jesus. Mais do que uma expressão teológica, mais do que um conceito triunfalista que nós acabamos de ler, o que Paulo está escrevendo aqui aos filipenses é a relação dele com Jesus. Um dos joelhos, meus irmãos, que se dobraram diante de Jesus, foi o de Paulo. Uma das bocas que confessou Jesus como Senhor de sua vida, foi a de Paulo. Uma das vidas que passou a glorificar a Deus a partir de Jesus, foi a de Paulo. Isso que Paulo está descrevendo de Jesus, por isso Deus o exaltou de alta, a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho. Paulo está dizendo isso através de uma experiência pessoal. Ele não está ensinando por ensinar, ele está dizendo porque o meu joelho se dobrou e reconheceu Jesus como Senhor. Eu reconheço que Deus fez isso com Jesus. Paulo está dizendo assim, olha, toda língua confessa que Jesus, porque um dia a minha boca, que jamais confessaria algo desse jeito, confessou que Jesus é o meu Senhor, exaltado nos céus. É por isso que Paulo está escrevendo isso, não de uma compreensão teológica, mas de uma fé pessoal, de alguém que experimentou uma realidade de transformação e de reconhecimento a quem está no trono, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto não se trata apenas de definições teológicas ou da kenoses, como alguns teólogos falam, mas da própria experiência de caminhar com Jesus de Paulo. No caminho com Jesus, Paulo foi percebendo que Cristo é rei e governa sobre a vida de toda a criação, mas principalmente, Paulo entendeu que Jesus governa sobre a sua vida. E é a partir da sua vida e de uma fé pessoal que Paulo escreveu essas 13 cartas e viveu o que ele viveu, o cristianismo. Como é que eu posso viver uma vida como Paulo viveu? Ativando uma fé pessoal. Construindo uma fé pessoal. Me relacionando com Jesus do caminho, que muda, que me encoraja e que me transforma e que me faz cada vez mais humano como Deus quer. Que eu e você possamos sair essa manhã encorajados a viver essa fé pessoal. A fé em Jesus de Nazaré, que vai mudar o meu coração e o seu coração, que muda o nosso caminhar, muda totalmente a nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos aqui te agradecer por essa manhã, te agradecer pela tua palavra, Senhor, pelos louvores, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai, por todo momento do culto. Te agradecemos por esse mover do Teu Espírito, Senhor. Deus, nos entregamos ao Senhor. Em algum momento da nossa caminhada de vida, alguém chegou para nós, ou uma música, ou um pastor, mas em algum momento nós ouvimos a Tua voz. Em algum momento nós ouvimos falar do Teu Evangelho. E o Teu Santo Espírito nos iluminou. Abriu o nosso coração para dizer sim, eu aceito como verdade para a minha vida. E a partir desse encontro pessoal com o Senhor nos convidou a deixarmos o nosso caminho e entrarmos no Teu caminho. Um caminho de luta, porque no caminho da fé, Senhor, o mundo todo, ao tempo todo, tenta nos tirar do Senhor. Oferece atalhos. Há muitos atalhos. Mas todos eles, Pai amado, tentam extrair de nós o egoísmo. Uma vida egocêntrica. Uma vida sem compartilhar. Uma vida sem relação com o Senhor. Sem relação com as pessoas. Uma vida de consumo. Onde eu consumo as pessoas, como eu consumo objeto. Deus, mas o Senhor, quando me colocou no Teu caminho, me prometeu que até a consumação dos séculos, o Senhor estará conosco, estará comigo, estará com meu irmão. Não é fácil o caminho, mas é gostoso caminhar com o Senhor. É gostoso falar com o Senhor, é bom conversar com o Senhor. E nas nossas lutas e nas nossas dificuldades, decidimos nos manter no caminho. E ao decidirmos nos manter no caminho com o Senhor, temos experimentado, Deus, tanta transformação. Temos esperado paz, experimentado paz, no meio de circunstâncias tão dolorosas, tão difíceis de se passar. Mas quando ouvimos a Tua voz, o Senhor nos traz paz. Deus, não permita que a gente viva egoisticamente, mas nos mantenha no Teu caminho para compartilharmos um pouco da vida que o Senhor tem compartilhado conosco. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação que vem do Teu Santo Espírito, abençoa a Tua Santa Igreja que está aqui nesse lugar. Abençoa os irmãos, Pai amado, que estão nos assistindo. Cada casa, Pai amado, desse momento, que foi aberta a Tua Palavra, que foi aberta o Teu louvor, Pai, abençoa o meu irmão. Abençoa, Pai amado, aquele que nos assiste. Faz essas casas aqui, Pai amado, representadas por famílias, tanto que estão presentes como aqueles que assistem, Pai amado, a prosperar. Prosperar na alegria, prosperar no amor, prosperar no compartilhar, prosperar na graça, Senhor. Que a gente possa crescer em tudo isso e em tudo isso glorificar o Teu nome, porque é pelo Teu nome que nós vivemos. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém e amém, meu irmão. Vamos ficar de pé e louvar o Senhor.
Glória a Deus. Irmãos, queríamos só lembrar que quem quiser adquirir aquele livro devocional, A Jornada, é até hoje para fazer o pedido, que os irmãos da livraria vão fazer o pedido desses livros. E aí, se você estiver interessado, é um livro muito bom para fazer devocional. Ele custa R$ 25,00, irmã Vânia. R$ 25,00. Então, se você quiser solicitar, procura a secretaria da igreja para fazer essa solicitação. Deus abençoe a todos. Uma semana de paz na graça do Senhor.